Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Olá, espero que você esteja bem. Eu não gosto muito do termo comumente usado por aí de que estamos todos no mesmo barco, mas eu tenho certeza que cada um do seu jeitinho enfrentou a mesma tempestade. Estamos a poucos dias das festas, que geralmente era um momento de compartilhar sentimentos, de reflexão, e dessa vez vai ser meio diferente, e não por escolha de ninguém, mas porque vai ter que ser assim. Resolvi convidar alguém que pudesse falar sobre positividade para esse papo de hoje. Então, aguenta mais um pouquinho, porque vai valer a pena.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Bem-vinda, Isis Mendonça, mestre e especialista em psicologia positiva. Você é muito bem-vinda aqui, agradeço demais você ter aceito o convite. E eu gostaria de começar já nesse espaço falando com você sobre esse fim de ano. Geralmente, nos finais de ano, as pessoas geralmente já fazem um balanço sobre o que elas fizeram durante o ano. Mas esse ano, que foi um ano atípico, um ano em que as pessoas ficaram recolhidas, tiveram perdas, eu queria que você falasse sobre ressignificação. O que poderia ser ressignificação nesse turbilhão de emoções que as pessoas viveram e como a psicologia positiva pode ajudar a ressignificar as coisas na vida das pessoas?
Bom, Noêmia, muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui ajudando, né, as pessoas a olharem de uma forma diferente, de uma forma mais positiva sobre os acontecimentos da vida dela, né? E é isso que é ressignificar, né? Ressignificar e dar um novo significado aos acontecimentos. Então, as dores, as perdas, as angústias que nós vivemos durante esse ano, que foi um ano assim bem marcado, né, por emoções aí ambíguas, né, na nossa vida, eles existem para nos fazer crescer. E esse é um dos maiores pilares da psicologia positiva, né? É você conseguir crescer e conseguir olhar para as suas capacidades e para as suas competências, mesmo diante da dor, tá? É isso que ela estuda. Então, ressignificar para a psicologia positiva é buscar forças diante do seu sofrimento. Isso não significa negar o sofrimento, negar que as coisas ruins existiram. Elas vão continuar existindo o tempo inteiro. Então, esse ano foi a pandemia, né, que mudou a vida de muitas pessoas. Próximo ano vão ser outras coisas e vão ter outros acontecimentos. E o tempo inteiro a gente vai estar encarando dores, dificuldades, frustrações e medos o tempo inteiro. E o que vai nos fazer fortes é como que a gente está interpretando tudo isso. O que é que a gente tá agregando na nossa vida de cada um desses sentimentos que, na hora que nós sentimos, ele é negativo, mas quando a gente para pensar no que ele trouxe de descoberta na nossa vida e de construção para a nossa vida, ele pode se transformar em algo positivo. Por exemplo, as dores que acontecem na nossa vida, as decepções, fazem a gente rever nossas prioridades. Então, quantos casais não acabaram tomando coragem de se separar porque já não vivia uma vida feliz? É, porque encarou aquela dor e assumiu que ali precisava ser revisto algo. Quantas pessoas não acabaram mudando de emprego porque encarou que não era feliz ali e teve coragem de tomar decisões? Quantas famílias não acabaram dialogando sobre os seus problemas porque estavam cara a cara e precisaram enfrentar aquilo porque tinham que ficar junto, né? A gente não abandona uma família assim, né? Com facilidade, né? Então, quantos sentimentos negativos não precisaram ser enfrentados para que a gente sentisse depois o prazer, sentisse depois a conquista, sentisse depois a liberdade? Porque terminar algo que está ruim não é um problema, se aquilo representa uma liberdade para você. às vezes a gente precisa assumir que está ruim para concluir aquele processo na nossa vida. Em outros momentos, quando a gente assume que está ruim, a gente reconstrói, né? A gente reconstrói casamentos, a gente reconstrói a forma de trabalhar, a gente reconstrói a nossa vida, né? Em outros momentos, a gente precisa fechar o ciclo mesmo. A gente precisa dizer, acabou e eu não quero mais isso na minha vida. Então, para que a gente tenha coragem de fazer isso, a gente precisa acolher e aceitar a dor. Aceitar o problema, tá? Então, quando você fala na palavra ressignificar, eu preciso dar um novo significado a essas coisas que me geraram sensações negativas, porque essas coisas que me geraram sensações negativas me permitiram decidir. E se eu conseguir decidir, significa que eu tive coragem. E se eu tive coragem, significa que eu assumi o que eu quero para mim, eu assumi o meu desejo, eu assumi a minha verdade, eu assumi quem eu sou. O significado da palavra coragem é agir com o coração. E quando eu ajo com o coração, eu assumo o que eu sinto. E é isso que falta em muitas pessoas, assumir o que sente. E quando eu assumo o que eu sinto, eu me ouço. Quando eu me ouço, eu ajo. E quando eu ajo a partir de quem eu sou mais coerente comigo e, por consequência, eu consigo alcançar mais facilmente uma realização. Então, para eu ressignificar as minhas dores, eu preciso saber o que é que elas estão me trazendo, que avanço eu tive com elas, o que isso representou de ganho na minha vida. Porque toda porta que se fecha, toda dor que aparece, abre novas possibilidades. Que possibilidades são essas? Né? Então é importante olhar para isso. Que porta está se abrindo na minha vida? Que oportunidade eu estou dando, eu estou enxergando a partir dessas dores, frustrações que eu vivi nesse ano? Né? É aceitar a vulnerabilidade. É aceitar e acolher as emoções negativas para que eu me abra para que as positivas apareçam, tá? Então esse é o significado aí de ressignificação.
É que assim, tem tanta coisa que a gente começa, quando você começa a falar, a gente vai pensando, essa questão de você enxergar, né, os pontos negativos e fazer deles um jeito melhor de viver. Aí também tem um pouquinho de uma coisa que a gente já conversou um dia atrás aí, que é você enfrentar seus medos e seguir em frente, né?
Isso, exatamente. E aí, para eu enfrentar o medo, eu preciso primeiro olhar para ele, né? Porque muitas vezes as pessoas não olham para o medo, elas paralisam porque não querem olhar para o medo e elas fogem. E nós temos várias estratégias de fuga, né? A gente tem as diversões, por exemplo, como estratégia de fuga, a comida como estratégia de fuga, a bebida como estratégia de fuga, vários prazeres são estratégia de fuga. E porque eu não consigo olhar para as minhas dores, para o meu medo, e isso é perigoso. Então, aceitar o meu medo, aceitar que tem algo ruim comigo, aceitar as minhas dores é um passo importante, aceitar que existe uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade que é o risco, né? Decidir é correr riscos, né? E muita gente não está disposto a correr riscos. E por isso paralisa na vida. E quando eu paraliso, né? Eu não acabo não olhando para mim. Eu continuo fugindo, porque eu não quero olhar para mim. Então, esse é um conceito muito importante de eu olhar para o meu medo, assumir que ele existe, para abraçá-lo mesmo e aí poder decidir o que eu faço com ele. Isso exige coragem. Isso exige olhar para mim. Esse é o maior desafio. Eu só consigo ressignificar algo se eu olho para mim, para minha vida, se eu olho para o que é importante para mim. Se eu não consigo olhar para isso, eu reclamo. Eu fico preso no vício de reclamar, de achar que a vida é ruim comigo, que eu estou sendo vítima dos problemas, porque eu não quero olhar para mim. Eu olho para fora. Eu olho para as coisas ruins que estão acontecendo. Eu não tenho coragem de assumir o problema. Eu sou vítima do problema. Então, olhar para o medo, abraçar o medo, aceitar o medo, parece estranho, né? Parece controverso, parece perigoso, onde já se viu, né? Aceitar o medo. Mas é essencial para que eu consiga acolher a parte boa. Senão, eu fico numa espiral de reclamação, de tristeza e de vitimização contínua. Porque eu não aceito que eu possa sofrer, eu não aceito que eu possa falhar, eu não aceito que existem problemas na vida de qualquer pessoa, eu não aceito nada disso. Então eu culpo o outro, ao invés de olhar para mim e perceber minhas prioridades, meus valores, né? meus desejos. Então acolher a palavra-chave.
Tá. E daí nesse processo todo, né? Porque, como você diz, né? A gente reconhecer algumas dores, né? O Isis. E quando a gente consegue, porque não é fácil, é doloroso, mas quando a gente consegue, e a gente daí, nesse todo esse processo, para ressignificar, para jogar fora as coisas, se libertar, não jogar fora, vai, mas vamos dizer que a gente se liberte das coisas pesadas e negativas. Os benefícios que isso traz para a vida da gente também, aí é o que a gente pode dizer que é um caminho, um endereço para você ser feliz ou ser mais leve, né?
Com certeza. Parece estranho, né? Mas o caminho para você ser mais leve, mais feliz é enxergar suas dores e seus problemas. Esse é o caminho, porque quando eu enxergo, eu decido. Quando eu decido, eu assumo a minha vida. E se eu assumo a minha vida, sou eu que estou escolhendo aquilo. Eu estou escolhendo o que eu quero. E eu preciso assumir o risco das coisas que eu quero. Eu quero aquilo, eu vou atrás, né? E só quando eu tenho coragem de olhar para mim que eu consigo realmente dizer, é isso que eu quero, né? É isso que eu sou, é isso que eu desejo, é isso que eu espero. Então, eu me coloco como o protagonista da minha vida. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que olhar para mim. E quando eu olho para mim, não é só felicidade e desejo que eu vejo. Eu vejo também as frustrações, as tristezas, as dores, as emoções estão todas juntas. Às vezes a gente quer excluir as emoções negativas, achando que ela está em uma dimensão separada das outras, mas a gente acaba excluindo nós mesmos. Se eu quero excluir a tristeza da minha vida, se eu quero excluir a decepção da minha vida, eu acabo parando de olhar para mim. Não é só parando de olhar para a tristeza, é parando de olhar para tudo. Então, realmente é o caminho que precisamos trilhar em busca da nossa realização e da nossa felicidade. Olhar para nós e entender os nossos sentimentos. Né? É isso que é importante fazer aí para o próximo ano. Né? E eu já falei algumas vezes, sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas conversas, que nós tenhamos um caderninho de emoções. Que nós comecemos a aprender a olhar para o que a gente sente, para a gente parar de ser refém da vida, de reclamar da vida e agir. Então a gente precisa olhar para isso, precisa olhar para nós. Nós precisamos ser a nossa melhor companhia e precisamos nos entender. E a única forma de nos entender é parar e olhar. Não tem outra forma.
E tudo isso, Isis, é importante fazer. A gente já disse que é difícil, não é fácil, mas tem, assim, uma dica que, além do caderninho, que esse caderninho é importante mesmo, que as pessoas usem, né, que façam, que criem esse hábito de escrever o que incomoda. É só o que incomoda que escreve no caderninho? O que que coloca? Não. E de quanto em quanto tempo a gente lê aquele caderninho e olha ali e fala, ah, isso eu mudei, isso eu preciso melhorar? Como que é?
Então, o caderninho, ele é uma forma de você se observar. Então, à medida que você vai escrevendo nele, você já vai se observando. Então, todos os dias você olha para ele. Só que você pode fazer um balanço aí semanal, tá? Um balanço quinzenal, um balanço mensal. Tudo depende de como que estão as suas metas, né? O que é que você está analisando na sua vida? Por exemplo, se você está esperando tomar uma grande decisão de mudança de trabalho, de mudança de relacionamento, de mudança de cidade, aí tudo vai depender dos prazos da sua mudança, né? E aí você vai administrando isso. Então, não existe uma frequência ideal. Mas o fato de você escrever todos os dias o que você está sentindo, de bom ou de ruim, tá? você se observar, tipo, qual foi o balanço do meu dia? O que, é que eu senti hoje de muito bom e o que, é que eu senti hoje de muito ruim? Né? O que foi que mais me machucou? O que mais me incomodou? O fato de você parar pra olhar isso, você vai começar a ver alguns padrões em você. Você vai começar a se ouvir, a se perceber. E por consequência, você vai se sentir mais motivado a se ouvir. Muitas vezes a gente não quer nos ouvir. E a gente vira refém do que as pessoas pedem para nós, do que as pessoas exigem de nós, do que as pessoas cobram de nós, né? E aí viramos refém da vida. Então, o caderno faz com que a gente se ouça, com que a gente se observe, com que a gente se acolha. Então, ele é um processo contínuo. Com o passar do tempo, dos meses ou dos anos, você não precisa mais do caderno automaticamente. Mas como nós não somos treinados a fazer isso em momento nenhum da vida, porque não existe educação emocional, ninguém tem educação emocional, né? Então agora muita gente vai começar a fazer isso do zero. E demora um tempo, pode passar anos para você começar a se observar, né? Mas pode ter certeza que a cada dia que você anotar, você vai estar evoluindo, você vai estar se ouvindo mais. A cada dia você vai sentir o avanço. Pode ser que o automático só se torne depois de um ano, mas dia após dia você vai sentir o quanto que isso vai fazer você se entender. O primeiro passo, claro, né? Porque há uma complexidade aí em cada sentimento, né? Que aí um profissional pode ajudar também a você entender algumas coisas que acontecem.
Agora, Uísis, para a gente finalizar. A gente sempre ouve dizer assim, né? Ah, pensa positivo, que vai dar tudo certo. Ou tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, aquela pessoa só pensa negativo. Fulano, para de pensar negativo e cada vez que você pensar uma coisa ruim, pensa duas coisas boas. Isso ajuda a melhorar ou assim é só um senso comum?
Olha, depende. Depende de como que está sendo esse pensamento positivo, porque isso pode ser perigoso para aquelas pessoas que tendem a fugir dos sentimentos, então depende de cada perfil. Tem personalidades que fogem muito de olhar para si, então você trazer um pensamento negativo e tentar colocar dois positivos para compensar pode ajudar nessa fuga. Né? Mas ao mesmo tempo, se for uma pessoa que tem uma tendência muito negativa, é uma pessoa que tem dificuldade de enxergar o bom, olhar o positivo pode ser maravilhoso, né? Então, tudo depende de como você está direcionando isso. E aí exige um entendimento, volta de novo, né? Porque não existe uma fórmula, isso é um ponto importante, não existe uma fórmula mágica para todos. Isso não existe nenhuma dimensão da psicologia, porque cada pessoa ela tem uma necessidade muito própria, né? Nós temos personalidades que têm necessidades diferentes. Então, o que para uma pessoa pode ser um ganho, como eu falei, para as pessoas de tendência pessimista, trazer os pensamentos negativos pode ser um ganho, para aqueles que fogem de si mesmo pode ser um terrível, né? Então, o que é importante é você perceber o mecanismo que você está utilizando e como é que você está reagindo àqueles pensamentos negativos. Porque às vezes você pensar o negativo ali pode te gerar uma garra, olha só como é complexo, pode te gerar uma motivação para agir, porque o medo ele pode ser instrumento de ação. Outras vezes o negativo ali pode te dar raiva e pode fazer você entrar em conflito. Às vezes o negativo ali pode fazer você paralisar por medo, porque não se sente capaz. Então, o pensamento que é tido como negativo em determinadas situações podem ter reações diferentes para cada pessoa. Por isso que é tão importante a gente olhar para os nossos sentimentos. O que aquilo está me fazendo sentir? Se aquele pensamento está gerando um efeito de ação negativo sobre você, cuidado. Você precisa rever esse pensamento. Se aquele pensamento está te gerando uma garra para agir, pode ser que você esteja no caminho certo. Tá claro?
Claro, e torcendo para que todas as pessoas consigam enxergar essa diferença, né? Porque a gente está aqui num final de ano, que as pessoas, muitos não vão poder ter aquela confraternização que costumavam ter, isso também bate uma coisa ruim, né? Uma tristeza, deixa de ser feliz. Mas, assim, em poucos passos, como, assim, já finalizando e agradecendo a sua participação, mas uma dica que você deixa para as pessoas aí que vão passar as festas agora de Natal, vão passar as festas de Ano Novo, vão entrar em 2021 na esperança de que tudo isso tenha sido apenas uma grande experiência de vida e que vai ficar para a história. O que que você poderia dizer para as pessoas?
Primeiro, aproveite para rever as suas prioridades de vida. Aproveite para rever o que é importante para você. Não deixe que a tristeza te paralise. A tristeza ou a frustração de tudo que está acontecendo pode ser um instrumento para você repriorizar, reconstruir a sua forma de viver. Então não deixe que pensamentos negativos te paralisem de agir e te coloquem num ciclo de reclamação, num ciclo de vitimização. Não permita isso, tá? Observe essas sensações, tá? De forma prática e rápida para isso que está acontecendo agora. Observem essas sensações como uma forma de repriorizar, de reconstruir a forma que você quer viver próximo ano. Então, se isso está gerando saudade de alguma pessoa, isso está gerando uma valorização de determinados grupos ou uma vontade de fazer determinadas coisas, perceba a importância disso na sua vida e, assim que puder, coloque isso como prioridade, coloque isso como ação para a sua vida. Mas não fique preso no ciclo de eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir realizar. Não se prenda no ciclo de vitimização. Eu acho que esse é o principal ponto. E serve não só para agora, como para tudo na vida.
Maravilha, Isis. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast Tantas Coisas. E até a próxima.
Obrigada, querida. Até a próxima.
Por ora, isso é tudo, pessoal. Sempre há tempo de atribuir um novo significado a acontecimentos da vida e vamos combinar que 2020 trouxe algum tipo de mudança para a nossa visão de mundo. Aproveite esse momento, que essa conversa de hoje possa colaborar. Você que está acompanhando esse bate-papo, não esqueça, a maneira como você pensa atrai pessoas, situações e experiências. Por isso, vamos reverberar positividade para, no final, tudo dar certo. Compartilhe esse episódio com alguém que você gosta. Continue mandando suas sugestões. Falem comigo pelo e-mail no noemiagomescps@gmail.com ou pelas redes sociais, @noemiagomescps. Fiquem bem, fiquem em paz, tudo vai dar certo. Até mais.
Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.